Senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde a todos. Vamos começar a nossa reunião. Espero que tenham tido um período de descanso que tenha sido bom para todos. Cumprimento particularmente o senhor deputado Pacheco de Amorim, que substitui o senhor deputado André Ventura, pelo menos durante este mês. Bem-vindo à comissão. Vamos iniciar a nossa reunião. O ponto 1 tem que ver com a distribuição de iniciativas legislativas. Deram entrada, desde a última reunião, nesta comissão, a proposta de lei 111, apresentada pelo Governo, que regula a utilização de sistemas de vigilância por câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança. Atendendo à matéria, além das consultas habituais a promover, neste caso, particularmente, também justifica-se a audição da CNPD, a audição da Associação Nacional de Municípios, uma vez que é prevista também na proposta de lei a existência de sistemas de videovigilância municipais e o Instituto de Mobilidade e Transportes, uma vez que também está regulado neste diploma os sistemas de videovigilância rodoviária. Veremos depois, nomeadamente o Sr. Deputado que for, ou a Sra. Deputada que for indicada como relatora, se pretender que haja... Ah, e as audições também, que eu acho que devem ser promovidas junto das direções, dos comandos, das forças e serviços de segurança, nomeadamente PSP, GNR e CEF, pelo menos. Como estava a referir, pois o Sr. Deputado relator ou relatora o entender ouvir outras entidades, os serviços, naturalmente, diligenciarão nesse sentido. Pergunto quem é que fica com este encargo. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todos. O PSD indicará até ao final do dia de hoje o Sr. Deputado que relator, se mais nenhuma força política, se voluntarizar.
Sim, senhor. Não havendo oposição, assim será. Este diploma chegou a estar agendado para esta sexta-feira, mas a Conferência de Líderes retirou-o da agenda e ainda não o recolocou. Portanto, não sei exatamente, não tenho informação privilegiada sobre a matéria, não sei qual é que é a temporalidade que está prevista para o seu agendamento, mas, de qualquer maneira, pelo menos temos aqui uma janela de 3 semanas pela frente e, portanto, agradeço. Não havendo oposição, fico então com o PSD e solicito à Sra. Deputada Mónica Quintela, pois, indicar à mesa da Comissão quem será o deputado relator para que toda a documentação possa ser enviada. Baixaram também o projeto de lei 922 da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que altera o Código Penal na matéria relativa aos crimes de ódio e combate à discriminação e aos crimes de ódio. Pergunto quem é que, se alguma senhora deputada ou senhor deputado se voluntariza para ficar como relatora deste projeto de lei. O silêncio. O senhor deputado José Manuel Pureza, faça favor. Fica o seu deputado mesmo.
Senhor Presidente, fiquei na expectativa de que alguém, de que outros grupos parlamentares com maior dimensão se disponibilizassem, não sendo o caso. Tenho muito gosto
de fazer. O Bloco de Esquerda fica o seu deputado José Manuel Pureza, não havendo oposição, fica o seu deputado José Manuel Pureza com este relatório a parecer. Deu também entrada ao projeto de lei 923, também da senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Neste caso, é um projeto de lei que versa sobre o direito à autodeterminação da entidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Sobre esta matéria, pelo menos conexo com esta matéria, existem uns projetos de lei que estão indicados à senhora deputada Isabel Moreira como relatora. 923, certo? Sim, é o 902 e o 910, um do PAN e outro do Bloco de Esquerda sobre matéria idêntica. Interrogo-me se a Sra. Deputada Isabel Moreira, Sra. Deputada, faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era precisamente o que íamos sugerir, era que ficasse com a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Ótimo. Não havendo oposição de ninguém, assim será. fica a Sra. Deputada Isabel Moreira como relatora do Projeto de Lei 923. Deu também a entrada o Projeto de Lei 925, da Sra. Substituta da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues e pelo Sr. Deputado João Azevedo, que regulamenta a carreira profissional dos chapadores florestais. Sobre uma matéria similar a esta, o Sr. Deputado Francisco Oliveira foi já relator, penso que nesta matéria, mas relativa às regiões autónomas, no caso. Interrogo-me se também pode ser, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era também o que íamos sugerir, sim.
Sim, senhor. Não havendo oposição, fica o Sr. Deputado Francisco Oliveira como relator do Projeto de Lei 925. Em termos de diplomas legislativos é tudo, mas deram entrada dois projetos de resolução, um que é o 1434 do Chega, que recomenda ao Governo que vede o acesso de incendiários a qualquer apoio ou emprego público, criando em simultâneo uma lista pública com a identificação destes criminosos. Tratando-se de um projeto de resolução, pergunto apenas ao Chega se pretende aguardar que esta discussão seja agendada para ser discutida em plenário ou se pretende que esse agendamento se faça, essa discussão se faça em comissão. O Sr. Deputado Pacheco de Amorim, se não quiser indicar já, pode indicar depois à mesa qual é que é a preferência que o Chega tem relativamente a essa matéria. Sim, senhor. Aguardaremos então pela indicação e eu não agendarei a discussão em comissão enquanto não houver indicação por parte do Chega. Deu também entrada um projeto de resolução da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, o 1439, que recomenda ao Governo a implementação de políticas públicas para um combate eficaz aos crimes de ódio. Não estando presente de momento, depois peço que se questione a senhora deputada, exatamente nos mesmos termos, se pretende que isto seja agendado para debate em comissão ou se aguarda pelo eventual agendamento para plenário. Em termos de iniciativas legislativas, o nosso ponto 1 é tudo. Ponto 2, a distribuição de iniciativas europeias. Não deram entrada até ao momento nenhumas novas iniciativas europeias para apreciação por parte da Comissão. Passando ao ponto 3, projetos de voto que baixaram à Comissão. Baixou apenas um projeto de voto, um voto de saudação, 657, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, voto de saudação ao Dia Internacional da Memória do Tráfico de Escravos e sua abolição. Será agendado para debate na próxima reunião da Comissão, nos termos habituais. Passando agora ao ponto 4, discussão e votação de relatórios sobre iniciativas europeias. Estão distribuídos dois relatórios, um da responsabilidade do Sr. Deputado André Coelho Lima, o outro da Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues. O primeiro relativo ao regulamento do Conselho sobre a criação e funcionamento do mecanismo de avaliação e monitorização para verificar a aplicação do acervo de Schengen, revogando um regulamento anterior. Trata-se do regulamento 278 de 2021. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado André Coelho Lima, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento e dou a palavra para a apresentação do relatório, Sr. Deputado. O Sr. Deputado parece que está online, mas que tem o microfone desligado, pelo menos é a indicação que aqui o sistema nos dá. Bom, eu passava ao segundo relatório e voltarei depois ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Espero que, entretanto, se consiga estabelecer uma ligação em termos regulares. Passava ao segundo relatório, que é o relatório da responsabilidade da Sra. Deputada Isabel Rodrigues, que tem que ver com o regulamento, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante à criação de um quadro europeu para a identidade digital. Sra. Deputada Isabel Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, desejando um bom regresso aos trabalhos parlamentares, que não se retomaram hoje, mas é a primeira vez que nos encontramos aqui na primeira comissão depois da pausa de agosto. Relativamente a este relatório, ele versa uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que por sua vez visa alterar o regulamento UE 910/2014. Este regulamento era relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno, e as alterações que agora são propostas respeitam à criação de um quadro europeu para a identidade digital. No âmbito das funções de acompanhamento da Primeira Comissão e particularmente versar também matéria relativa a direitos, liberdades e garantias, cabe à Primeira Comissão analisar o cumprimento do princípio da subsidiariedade nesta proposta de regulamento. Quanto ao seu objeto e conteúdo, ele visa o correto funcionamento do mercado interno e um nível adequado de segurança dos meios de identificação eletrónica e de serviços de confiança. Quando se fala em meios de identificação eletrónica, fala-se em unidades materiais ou reais contendo dados de identificação pessoal e que são usadas para a autenticação de um serviço em linha ou fora de linha, e quanto aos serviços de confiança, falamos de serviços eletrónicos que se prendem em síntese com a criação, verificação, validação de assinaturas, selos eletrónicos, envio de correio eletrónico, certificados eletrónicos de atributos, certificados relacionados com estes serviços, criação, validação, verificação para autenticação de sítios web, verificação de assinaturas, selos e certificados, e ainda arquivo eletrónico de documentos eletrónicos. Na exposição de motivos, refere-se que, ao nível da utilização transfronteiriça, foi identificada a necessidade de um instrumento jurídico que permita garantir um conjunto de objetivos, nomeadamente o acesso a soluções de identidade eletrónica com elevados níveis de segurança e fiabilidade, que serviços públicos e privados possam recorrer a estas soluções de identidade digital e confiança e que essas soluções sejam seguras, a necessidade de capacitação das pessoas singulares e coletivas para utilizar estas soluções e que elas estejam associadas a uma série de atributos que permitam a partilha seletiva de dados de identidade limitadas às necessidades do serviço específico solicitado. E, por outra vez, a igualdade de condições para a prestação destes serviços. As alterações que são introduzidas no regulamento pretendem também responder à necessidade de disponibilizar ferramentas de identificação e autenticação de utilizadores mediante o recurso a atributos específicos entendidos como particularidades, características ou qualidades da pessoa singular ou coletiva cuja autenticação se pretende fazer. É ainda entendido que o regulamento atualmente em vigor é essencialmente limitado ao setor público, tem um número insuficiente de soluções de identidade digital notificadas nos Estados-membros e revela incapacidade em apoiar diversos tipos de utilização por falta de flexibilidade dessas soluções. Depois, há a questão que é aquela que certamente para esta comissão revestirá maior importância, que é a que se prende com a privacidade e proteção de dados. O regulamento proposto prevê que o utilizador possa controlar a quantidade de dados que são fornecidos a outras partes utilizadoras, prevê também que esse utilizador seja informado sobre quais os atributos que são exigidos para a prestação de um determinado serviço específico. Por outro lado, que os prestadores de serviços informem o Estado de que pretendem utilizar esta carteira europeia de identidade digital. E esta necessidade de notificação visa permitir o controle de que a utilização de dados sensíveis é feita de acordo com a legislação nacional de cada Estado-membro. O objetivo da capacitação em larga escala das pessoas singulares e coletivas ao nível da União Europeia para a utilização desta identidade digital leva também a que neste regulamento se imponha a cada Estado-membro a emissão desta carteira europeia de identidade digital no prazo de 12 meses após a entrada em vigor do regulamento e que a sua certificação apenas pode ter lugar quanto a operações de tratamento de dados pessoais nos termos do disposto nos artigos 42 e 43 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ainda com relevância para a matéria que importa de modo particular a esta comissão, gostaria de referir que estão previstas regras para as situações de violação ou comprometimento destas carteiras que implicam a sua suspensão imediata ou mesmo a revogação da sua validade. Quanto ao processo que nos levou à apresentação desta proposta, o próprio regulamento originário prevê a avaliação da sua aplicação e um dos aspectos a avaliar é efetivamente a necessidade da sua modificação. Por seu turno, a Comissão Europeia, em fevereiro de 2020, na sua comunicação Construir o Futuro Digital da Europa, anunciou a revisão do regulamento e que, aliás, incluiu no programa de trabalho da Comissão para 2021. E também o Conselho Europeu se dirigiu à Comissão para que apresentasse uma proposta de desenvolvimento de um quadro relativo à identificação eletrónica pública segura em toda a União Europeia. Pelo que nos cumpre agora, analisar o cumprimento do princípio da subsidiariedade por esta proposta. A base jurídica da proposta é o artigo 114 do Tratado e este atribui ao Parlamento Europeu e ao Conselho o poder de legislar precisamente com vista à aproximação da legislação dos diversos Estados-membros, quando essa legislação tenha por objeto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno, e no fundo é isso que está em causa aqui na questão da consagração de uma carteira digital, de uma carteira de identidade europeia digital. A proposta visa ainda apoiar a transformação da própria União no sentido do mercado único digital e ultrapassar os obstáculos que podem advir para os cidadãos daquela que é já hoje uma realidade muito forte, que é a digitalização crescente de serviços públicos e privados transfronteiriços que se baseiam na utilização de soluções desta natureza. E procura ainda evitar que as lacunas que estão identificadas no quadro atual contribuam para que aumente a fragmentação e por essa via se reduza a confiança, situação que também poderá ser afetada caso a gestão dos serviços de confiança fique apenas a cargo dos Estados-membros. Pelo que se alega que neste quadro, os Estados-membros não podem resolver, cada um por si, os desafios que esta situação cria em termos de mercado, particularmente quanto aos prestadores de serviços de grande dimensão, pois isso requer interoperabilidade e identidade digital de confiança ao nível de toda a União. Correndo-se ainda o risco de serem desenvolvidas por cada Estado-membro soluções que não podem depois ser utilizadas fora das suas fronteiras. E, portanto, por todos estes argumentos, considera-se que esta solução é a mais adequada para que cidadãos e empresas possam ultrapassar os vários problemas identificados. Posto isto, aquilo que se propõe nas conclusões, a primeira, que esta proposta de regulamento visa ao correto funcionamento do mercado interno e um nível adequado de segurança dos meios de identificação eletrónica e dos serviços de confiança. A segunda, Lembrando o teor do artigo 14º do Tratado de Funcionamento da União Europeia e os poderes do Parlamento Europeu e do Conselho quanto a legislarem para a aproximação da legislação dos diversos Estados-membros em matéria de estabelecimento e funcionamento do mercado interno. A terceira, que os objetivos desta proposta de apoiar a transformação da União no sentido da criação do mercado único digital, ultrapassar os obstáculos que podem advir para os cidadãos daquilo que já se referiu à digitalização crescente de serviços públicos e privados transfronteiriços, que estes objetivos só podem efetivamente ser alcançados de forma eficaz pela intervenção da União Europeia. Pelo que se propõe na quarta conclusão, que a Comissão entenda que a proposta cumpre o princípio da subsidiariedade e depois na quinta conclusão que o relatório seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus. De forma muito sintética, porque se trata de uma proposta muito complexa de regulamento, procurei trazer às senhoras e aos senhores deputados as questões com a maior relevo para esta Comissão e naturalmente que estou à vossa disposição, agradecendo ao Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Sra. Deputada Márcia Rodrigues.
Márcia Passos.
Peço desculpa, férias, isto é ainda... Exatamente. Sra. Deputada Márcia Passos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos também a todas as senhoras e senhores deputados. E, de facto, estamos perante um regulamento que é muito denso e cumpre-me apenas realçar que ele pretende criar, de facto, um quadro europeu para a identidade digital e tem aqui um objetivo muito claro, que é que, pelo menos até 2030, cerca de 80% dos cidadãos sejam capazes de utilizar os meios digitais para aceder a serviços públicos. Tudo isto articulado, necessariamente, articulado e em observância com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Da parte do Grupo Parlamentar do PST, cumprimentamos e louvamos o relatório que está apresentado pela Sra. Deputada Isabel Rodrigues, dizendo-lhe que resume este regulamento, esta proposta de regulamento, melhor dizendo, que foi apresentada a esta Comissão e que terá, da nossa parte, o melhor acolhimento e o voto favorável. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, antes de devolver a palavra à Sra. Deputada para encerrarmos o debate e passarmos à sua votação, só uma nota, Sra. Deputada, na primeira parte, na linha C, relativamente ao princípio da subsidiariedade, a numeração não tem número 2. Presumo que seja lapso e, portanto, temos que corrigir. Será corrigido aqui pelos serviços a numeração destes pontos que estão elencados no número 1C do princípio da subsidiariedade. Dou então a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, para depois passarmos à votação. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas agradecer as palavras da Sra. Deputada Márcia Passos e pedir também aos serviços a correção de um lapso do qual dei conta agora na apresentação do relatório, que é precisamente na última linha da página 2, onde está típicos, deve ler-se tipos, embora eu julgo que isso resulta claro da leitura, mas na realidade o que está em causa são diversos tipos de utilização. E lamentando este lapso, bem como o da numeração. Muito obrigada, Sr.
Com certeza. Agradeço a nota também, assim será feito pelos serviços, mas antes disso temos que passar à votação do relatório a parecer. Vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, com a abstenção do Partido Comunista Português, voto favorável dos restantes senhores e senhores deputados, foi aprovado o relatório e será agora enviado para a Comissão de Assuntos Europeus. Presumo que já estamos em condições de dar a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima, que nos acompanha por Skype, a quem eu reitero os cumprimentos de há pouco, e a quem dou a palavra para a apresentação do seu relatório a parecer.
Muito obrigado. Não sei se nos estão a ouvir.
Estamos a ouvi-lo em condições. Não estamos a vê-lo, mas estamos a ouvi-lo em boas condições, Sr. Deputado.
Muito bem. Bom, visionário não é essencial. Bom, agora já acho que já me estão a ver, porque já consigo ver na minha
já própria. Estamos a ver.
Isso mesmo. Portanto, queria cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, esperando que o período da pausa de agosto tenha sido retemperador para um regresso em força para novos trabalhos. E então, vou tentar, nesta breve apresentação, ser tão enxuto quanto o próprio relatório que aqui vos foi apresentado relativamente a esta proposta de regulamento do Conselho que visa revogar o regulamento atualmente em vigor, o número 1053/2013. O pressuposto político desta alteração tem que ver com as declarações da Sra. Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que no discurso do Estado da União 2020 anunciou a importância de rever a estratégia Schengen, precisamente de forma a dar resposta aos novos desafios que têm surgido no mundo, na Europa em particular, designadamente as crises migratórias, as ameaças terroristas que podem estar associadas às crises migratórias, como sabemos, e também a própria pandemia da Covid-19, que levou aqui a essas alterações no nosso modo de vida e na organização dos Estados e das fronteiras. Eu queria fazer aqui um parênteses, se me permitem, que eu estou a ouvir a minha voz em feedback, que me está aqui a confundir a apresentação. Não sei se é possível. É isso mesmo. Isso mesmo. Muito obrigado. Bom, prosseguindo, então, na apresentação do relatório, dizer, então, partilhar com os senhores e senhores deputados que este foi, como expliquei, penso que ouviram, o pressuposto, a base política com base na qual se está a tentar rever o regulamento relativamente à estratégia Schengen. Mas depois, em concreto, foram identificadas deficiências, desconformidades no atual funcionamento da estratégia Schengen no espaço europeu. Designadamente, as deficiências que foram identificadas de aplicabilidade do regulamento que está em vigor, o 1053/2013, são a duração excessiva no processo de avaliação, que é entre 10 e 12 meses, e também a duração excessiva no tempo necessário para que os Estados-membros apliquem as recomendações da União Europeia, que são cerca de 2 anos. Depois, o número insuficiente de peritos disponíveis para participar nas avaliações, e aqui, muito embora não esteja do âmbito do relatório, não posso deixar de dizer ou de chamar a atenção para decisões recentemente tomadas em Portugal relativamente a forças e serviços de segurança com competência específica nesta matéria, com know-how e expertise específico nesta matéria, e portanto chamo aqui a atenção para este segundo ponto de uma deficiência a ser corrigida, que é o número insuficiente de peritos disponíveis para participar nas avaliações. Uma terceira é a eficácia insuficiente das visitas sem aviso prévio, ou seja, os instrumentos de avaliação e monitorização não têm tido a eficácia prevista em termos daqueles que sejam os incumprimentos dos Estados-membros. Depois, em quarto lugar, a lentidão do seguimento e da execução dos planos de ação, o que aliás até resulta das anteriores, e em quinto e último, que o respeito pelos direitos fundamentais na aplicação do acervo Schengen não está suficientemente integrado no mecanismo, ou seja, designadamente aqui estamos a falar de matéria de proteção de dados e que o mecanismo Schengen não está suficientemente oleado, se me permitirem a expressão, de forma a proteger os direitos fundamentais. Portanto, são deficiências várias, identificadas, e que, independentemente da declaração política no discurso do Estado da União, feita pela Presidente Ursula von der Leyen, independentemente disso, estamos a ver que são deficiências até de natureza operacional e de implementação prática do espaço Schengen, da estratégia Schengen. E, por isso, o fundamento da alteração que se fará e que a nós nos compete analisar, não do ponto de vista da alteração, estou apenas naturalmente a partilhar com os seus deputados na perspectiva de percebermos o que está em discussão lá no Parlamento Europeu, não cá, nós temos que analisar apenas o princípio da subsidiariedade, mas dizia eu que a Comissão apresentou uma proposta de revisão do regulamento que pretende dar seguimento na sequência destas deficiências aos seguintes objetivos: aumentar a orientação estratégica do mecanismo de avaliação Schengen, encurtar e simplificar os procedimentos, naturalmente, otimizar a participação dos peritos dos Estados-membros e a cooperação com os órgãos, e chamo a atenção para o que disse atrás, e reforçar a avaliação do respeito pelos direitos fundamentais no âmbito do acervo Schengen. No fundo, é corresponder às deficiências identificadas. E, portanto, feita esta resenha de enquadramento político e de deficiências operacionais identificadas, operativas, será melhor dito assim, que correspondem à intervenção legislativa que se pretende fazer, no fundo, aquilo que nos compete a nós analisar não é nada do que eu estive a dizer até aqui, foi a título meramente, enfim, digamos, informativo, é sim analisar o princípio da subsidiariedade, que, como sabemos, enfim, é regulador dos limites do exercício das competências legislativas por parte da União Europeia. E aqui, até permitam-me que o diga, quase que dispensaria um relatório, um parecer, porque estamos a falar de uma matéria que diz respeito ao espaço de toda a União Europeia, o espaço Schengen, ou seja, muito dificilmente a legislação nacional poderia, enfim, com alguma eficácia, ter aqui alguma intervenção. E por isso a conclusão é óbvia, que as alterações que estão propostas nesta proposta de regulamento, porque ainda não há regulamento, portanto, estas alterações enquadram-se nos limites estabelecidos no artigo 70, ou seja, não prejudicam o exercício das responsabilidades que incumbem aos Estados-membros em matéria de ordem pública e segurança interna. E como resulta de meridiana clareza, a concretização deste objetivo, tal como disse antes, poderá ter, obviamente, melhores resultados desenvolvido ao nível da União Europeia e não de forma descentralizada com intervenções legislativas casuísticas dos diferentes Estados-membros. E, portanto, concluo, Sr. Presidente, dizendo que está respeitado o princípio da subsidiariedade, que é aquilo que compete ao Parlamento Português naturalmente analisar, e procurei aqui de forma, espero que breve, dar uma análise rápida sobre aquilo que de facto se está a discutir no Parlamento Europeu. Por isso, a conclusão é a não violação do princípio da subsidiariedade, que é aquilo que nos é a solicitar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado também, Sr. Deputado. Está em discussão, então, o relatório que acabou de ser apresentado. Não. Sra. Deputada Cláudia Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos online a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, que tratará este ponto.
Sim, senhor. Dou então a palavra à Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, a quem começo por cumprimentar, que nos acompanha por Skype. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito, muito boa tarde, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar. Também estou aqui a ter feedback. Bem, estão-me a ouvir?
Estamos a ouvi-la e vê-la. Eu tenho que desligar o meu microfone para que não haja feedback.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como eu ia dizer, cumprimento a si, a todos os deputados e especialmente ao Sr. Deputado André Coelho Lima, por este excelente relatório que nos acaba de apresentar, e apenas salientar que esta proposta de regulamento é muito importante para alterar ou aprofundar, se quisermos, um mecanismo de avaliação pelos pares que já tem muita tradição no âmbito do espaço Schengen, hoje integrado na União Europeia, e que é fundamental para o seu regular funcionamento, um espaço que eu diria, esta é a minha opinião pessoal, é uma das maiores conquistas do processo de integração europeia, no fundo um espaço de liberdade, de segurança e de justiça. E este mecanismo tem muita importância e mesmo funcionando de forma algo deficiente, como é reconhecido pela própria Comissão Europeia, se não apresentada este regulamento, ele tem muita relevância prática. Eu apenas salientava aqui, por exemplo, duas iniciativas em Portugal que resultaram precisamente destes exercícios de avaliação. Uma foi a criação do ponto único de contacto para a cooperação policial e outra medida foi uma utilização muito mais sistemática do sistema de informações Schengen por parte de todas as autoridades policiais do nosso país. E por isso agradecia mais uma vez ao Sr. Deputado André Coelho Lima por esta apresentação, salientava a importância deste regulamento para o regular funcionamento do espaço Schengen e dizer naturalmente que até o próprio princípio da subsidiariedade impõe que seja a União Europeia a regular esta matéria. E com isto terminava.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registando mais pedidos de palavra, devolvo a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima antes de passarmos à votação. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer naturalmente a intervenção e a análise que fez a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, que referiu o ponto único de contacto, uma alteração e uma intervenção legislativa a que aludimos já noutras discussões, não vou trazer isso aqui, mas de facto queria pegar na frase final da Sra. Deputada, que de facto resume bem aquilo que disse sobre a meridiana clareza que aqui o princípio da subsidiariedade está respeitado. É que de facto isto é matéria que só pode ser de intervenção no patamar da União Europeia, portanto, enfim, temos naturalmente que cumprir esta avaliação, que não é meramente formal, é também substantiva, mas objetivamente assim é, esta é a matéria tipo da União Europeia e, de facto, é muitíssimo relevante que façamos, permitam-me só esta nota, que façamos ao nível do Parlamento Europeu a alteração no regulamento que está agora a ser trabalhada, precisamente porque a estratégia Schengen é relevantíssima, sempre foi relevantíssima, de conformidade do espaço europeu, mas, sobretudo, no momento atual que vivemos, que exige que as respostas europeias sejam o mais possível uniformes e o menos, enfim, díspares de cada um dos Estados-membros para outros Estados-membros. Mas essa é naturalmente outra discussão e por isso eu agradecia as palavras da Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, que dirigiu aqui ao relatório e ao trabalho que aqui está feito, e muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica também aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português e o voto favorável das restantes senhoras e senhores deputados. Agradeço quer à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, quer ao Sr. Deputado André Coelho Lima, estes dois relatórios e pareceres que serão agora enviados para a Comissão de Assuntos Europeus. Passamos ao ponto 5 da nossa agenda, que em primeiro lugar tem a apreciação e votação do relatório sobre a petição 182, pela valorização dos salários dos profissionais da Polícia de Segurança Pública. A Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que também nos acompanha por Skype, a quem eu também endereço os meus cumprimentos, e tem a palavra a Sra. Deputada para apresentar o relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar as senhoras e os senhores deputados e desejar a todos um excelente início de sessão legislativa e um bom trabalho para todos. Esta petição cujo relatório já esteve agendado e já constou da ordem de trabalhos por diversas vezes, mas fruto do excessivo trabalho que esta comissão tem tido nas últimas reuniões, nunca foi possível iniciar a sua apresentação. Este relatório tem por base uma petição pela valorização dos salários dos profissionais da PSP, que deu entrada na Assembleia da República a 3 de dezembro de 2020 e foi deu entrada a 3 de dezembro e no dia 29 de abril eu fui nomeada como relatora desta petição, uma petição que inicialmente foi subscrita por 6.932 petitionários e que posteriormente este número foi atualizado para 7.026. Nos termos regimentais, procedemos à audição dos petitionários. Tem aqui no relatório um resumo do que aconteceu nessa audição que teve lugar na Assembleia da República, em que foi ouvido, salvo erro, a 20 de maio de 2021, os petitionários, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, nomeadamente o Presidente da Direção, Paulo Santos, e o Secretário Nacional, Cristiano Correia, através de videoconferência. Esta audição teve lugar no âmbito do Grupo de Trabalho, Avaliação das Condições de Trabalho das Forças de Segurança, por deliberação desta comissão datada de 28 de abril. E, para além de mim, esteve também presente a Sra. Deputada Susana Amador, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Paulo Porto, e o Sr. Deputado André Ventura, da parte do CHEDA. Aqui, como referi, tem feito um pequeno resumo da pretensão e das intervenções dos deputados nesta audição, mas para enquadrar o que aqui está em causa, como o título sugere, é a valorização da carreira profissional da PSP no sentido de uma valorização do vencimento dos profissionais de polícia. E, portanto, nós percebemos aquilo que poderíamos fazer, que foi a audição dos peticionários. No entanto, uma vez que esta petição não reúne o número de peticionários suficiente para que se possa fazer mais alguma diligência, neste momento somos do entender que deve ser dado conhecimento desta petição e do presente relatório aos grupos parlamentares, ao Sr. Ministro da Administração Interna e aos peticionários também do presente relatório, para além do mesmo ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Está então em discussão. Não registo pedidos de palavra, portanto... peço desculpa. Sra. Deputada Cláudia Santos, é Sra. Deputada Susana Amadora.
Exatamente, sim.
Já a partir desse princípio, a Sra. Deputada Susana Amadora, que nos acompanha por Skype, que eu também cumprimento, tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se não cessamos para ouvir em condições...
Estamos a ouvi-la em condições. Ainda não a estamos a ver, mas estamos a ouvi-la em condições. Pode prosseguir, Sr. Deputado.
Muito bem. Muito obrigada, Presidente. Quero saudá-lo aqui, a todos os colegas, aos colaboradores e desejar um bom regresso, sobretudo com muita saúde e energia reforçada para todos. Em relação a esta petição, queria apenas cumprimentar a Sra. Deputada Fatora, Sra. Madruga da Costa, e saudá-la também pelo relatório. Tal como ela referiu, houve uma audição importante com estes peticionários, na qual ficou, obviamente, bem identificado com clareza o objeto da petição e a clareza da mesma, a qual os peticionários vêm, de facto, invocar a sua reivindicação, a complexidade da função, o risco, a responsabilidade e os gastos pela missão pública. Aquilo que importa, no fundo, registar em relação aos argumentos dos proponentes, e uma reivindicação que não é uma reivindicação da atualização da tabela remuneratória, é que neste ponto em concreto é extremamente importante que se possa trabalhar em conjunto esta matéria na agenda do diálogo social, juntamente não só com o MAI, mas também com a Administração Pública, com as Finanças, uma vez que esta matéria existe, de facto, aqui este trabalho com o Estado e este trabalho intergovernamental. Por último, queria apenas destacar que, tal como indica a senhora deputada relatora e bem, os grupos parlamentares têm total impulso legislativo para, no fundo, avaliar esta situação e objetivá-la, caso entendam alguma iniciativa. Aquilo que me importava registar e refletir sobre este assunto e sobre esta matéria, mas que vale também para outras, sempre que falamos de condições salariais, é que existe, de facto, uma importância da relação direta entre uma carreira atrativa, obviamente, e as respectivas condições remuneratórias. E sabemos que a melhoria destas condições remuneratórias são sempre fonte de atratividade, em particular para os jovens que querem iniciar esta carreira nas forças de segurança, e que sabemos também que a qualidade do serviço e o prestígio está muitas vezes também relacionado com essas condições. E esperamos, obviamente, que se possa fazer o devido diálogo social para o avançar destas questões e de outras que estão em carteira na agenda de diálogo social, e reiterar também a importância deste grupo de trabalho que vai acompanhando as condições das forças de segurança no nosso país, um grupo de trabalho que é coordenado pela Sra. Deputada Sara Madruga da Costa e que é fundamental que continue e prossiga o seu caminho. Muito obrigada.
Obrigado também, Sra. Deputada. Não registo mais pedidos de palavra. Devolvo então a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, para depois podermos passar à votação do relatório. Sra. Deputada, tem a palavra. Sra. Deputada, tem o microfone desligado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as considerações que foram aqui efetuadas pela Sra. Deputada Susana Amador e a fazer votos que, dada a importância desta matéria, que o Governo da República e os grupos parlamentares sejam sensíveis a esta reivindicação, que é uma reivindicação bastante importante por parte da PSP e que consiste na necessidade de uma atualização urgente da sua tabela salarial, tendo em conta a importante missão que estes profissionais desempenham. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Vamos então passar à votação do relatório e parecer que foi apresentado e debatido. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório fica aprovado por unanimidade e será agora enviado nos termos das suas conclusões para as entidades que ali estão apontadas. Passamos agora ao relatório e parecer sobre a petição 104 por um arieiro seguro. Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que eu também aproveito para cumprimentar, que nos acompanha por Skype, e a quem eu dou a palavra para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pensei estar ainda sem imagem. Peço desculpa. Só um segundo. Penso que é audível, mas sem imagem.
É audível, mas sem imagem, de facto. Quando quiser começar, pode começar.
Queria só garantir. Estás ouvido? Bem. Agora é que, mas penso que não consigo assegurar. Ah, muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma petição que mereceu mais de 1.600 assinaturas. Portanto, tem como primeiro subscritor Rui Pedro Patrício Cabrita Martins e, fundamentalmente, suscita um conjunto de questões que, no contexto do bairro do Arieiro, tinham sido identificadas como, no quadro da freguesia do Arieiro, tinham sido identificadas como geradoras de alguma insegurança ou de alguma percepção de insegurança por parte dos residentes e, portanto, a formulação, o objeto solicitado dizia respeito à necessidade de maior patrulhamento de visibilidade, o encontrar-se uma alternativa para a denúncia de crimes e ocorrências, bem como uma mobilização mais rápida de meios após a chamada. Tendo sido ouvidos em audição os peticionários, tivemos também a oportunidade de, junto deles, receber a indicação de que grande parte dos problemas que tinham sido identificados correspondiam a um conjunto de ocorrências, enfim, já datados e, portanto, que em parte tinham sido superados com o decorrer do tempo, não obstante, estruturalmente, algumas das questões que tinham sido colocadas, que diziam respeito à frequência do policiamento e algumas questões da percepção subjetiva de insegurança, se poderem manter. Neste contexto, também, os peticionários partilharam com os deputados que estiveram presentes na audição, também um pouco da evolução dos meses que se seguiram. Efetivamente, apanhou já o período do primeiro confinamento e, portanto, algumas das medidas também destinadas a proteger a população em situação de sem-abrigo, o que também foi um foco que, na perspectiva de alguns residentes, era tida como um fator de insegurança, algo que os próprios peticionários deram nota de não ser o caso, ou seja, souberam bem destrinçar as realidades e os problemas que estavam em cima da mesa, sublinhando, no entanto, que também as perturbações nos comportamentos habituais dos residentes e das pessoas no território, provocadas precisamente pelos confinamentos, também tinham gerado alguns focos de maior insegurança, designadamente porque respeito pontualmente a situações de dependências e de consumos e que, portanto, também deram nota do acompanhamento que os serviços municipais e os serviços na área da saúde tinham vindo a fazer no que diz respeito à população que consumia em alguns destes locais próximos, ou pelo menos localizados, no território da freguesia, que tinha havido esse esforço de articulação. Portanto, não estabeleceram, obviamente, um nexo de causalidade entre a presença da população sem abrigo e um aumento da criminalidade, foram bastante claros, aliás, em sublinhá-lo. Deram foi nota que houve um conjunto de circunstâncias que ocorreram simultaneamente e que estiveram também ligadas, ao facto de se encontrar em situação de confinamento e, portanto, haver muitas modificações de circulação e muitas modificações de presença das pessoas, que foi a problemática. Nesse sentido, também deram nota de que o reforço do diálogo com as forças de segurança se tinha registado. Da parte dos elementos solicitados, recebemos também a informação de que há, ou que houve um esforço de fazer o aumento da presença, da visibilidade dos agentes no território, enfim, que contribuirá mais propriamente para um fator subjetivo de segurança do que propriamente para um aumento de condições objetivas, porque, como foi referido e relatado, muitas das ocorrências corresponderam, enfim, a um conjunto de prática de ilícitos que foram identificados e debelados pelas autoridades, ou seja, o grupo que desenvolvia algumas destas ações jovens foram detidos e, portanto, grande parte dos problemas superaram-se com essa ocorrência, mas não obstante este facto, e ainda que não sendo uma área que diretamente a Assembleia da República possa ter uma intervenção normativa, porque não há que legislar neste ponto, sublinha-se que é importante que se continue a acompanhar o desenvolvimento da matéria, portanto, no trabalho também de fiscalização da atividade governativa que a Assembleia da República faz, portanto, obviamente, deixando ao critério dos grupos parlamentares poderem adotar outras medidas ou solicitar mais elementos, se assim for necessário. Como é uma petição que apenas teve 1.604 subscritores, portanto, ela não é de submissão à apreciação em plenário, e também tendo em conta que, em parte, são problemas, aliás, que os próprios residentes já deram nota de estar parcialmente superados, ou pelo menos corresponder a uma situação que evoluiu, enfim, em alguns pontos favoravelmente, no imediato apenas sugere que seja dado conhecimento ao Governo de todas estas diligências para que o Ministério da Administração Interna as possa continuar a acompanhar e, se o entender, dar cumprimento também àquilo que os peticionários solicitam e que não é da nossa esfera de competência, designadamente o reforço de meios ou até o reforço do perfil das intervenções neste território. E para já é o que me cumpre dar nota. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Está então em debate. Quem deseja usar da palavra? Não registro nenhum. Ah, Sra. Deputada Mónica Quintela, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para indicar a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Muito obrigado.
Sim, senhor. A Sra. Deputada Sara Madruga da Costa continua a acompanhar a nossa reunião por Skype. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar, obviamente, por cumprimentar o Sr. Deputado Relator nesta diligência do relatório onde foram ouvidas estes peticionários e na qual também pude participar. Obviamente que nós não subscrevemos na íntegra a opinião do Sr. Deputado Relator. Ficou bastante patente, a nosso ver, na audição aos peticionários, que estas situações que são relatadas no relatório não estão inteiramente resolvidas. Ficou também bastante visível o descontentamento dos peticionários com o sentimento de insegurança que se vive nesta zona do Arieiro. E também gostaria de terminar por fazer aqui referência a um erro que eu acho que deve ter sido um lapso de simpatia aqui no relatório, quando é feita uma referência à intervenção da senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, no último parágrafo, onde se refere a que a senhora deputada destacou ainda que dados da PSD não haviam estabelecido uma ligação entre a criminalidade e a instalação do centro do casal Viscoso. Obviamente que os dados não são do PSD, devemos estar a falar de dados da PSP, e, portanto, aqui esta nota que deverá ser feita aqui este ajustamento no texto do relatório. E termino uma vez mais agradecendo o trabalho do Sr. Deputado Relator nesta importante discussão desta reivindicação destes moradores, que é sempre, apesar de nós não termos a competência nestas matérias, é sempre importante transmitir ao Governo da República o descontentamento das populações com estes fenómenos ligados à criminalidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Oh, Sr. Deputado, só eu não percebi exatamente se fez uma sugestão. Ah, sim, as páginas não estão numeradas, mas é na página 4.
Não estão numeradas,
na parte final. Destacou ainda que dados da PSP e não do PSD.
Exatamente. E não
PSB. Sim, senhor. Está registado, trata-se claramente de um lapso de grafia. Não registo mais pedidos de palavra. Vou devolver então a palavra ao Sr. Deputado Relator, pedindo-lhe apenas, questionando apenas se em sua opinião, independentemente desta matéria, se toda a petição se dirigir à questão da segurança e à questão do policiamento, mas atendendo à matéria local, se não deveria ser dado conhecimento também à Câmara Municipal. É apenas uma interrogação que deixo, apenas para efeitos de conhecimento, como é evidente, porque não é para efeitos de intervenção, porque essa intervenção é das Forças de Segurança e, portanto, é do Governo. Tem então a palavra o Sr. Deputado Relator e depois passaremos à votação. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Agora, de facto, não consigo mesmo... momento, mas há aquela dificuldade na ligação. Não deixa de ser no gabinete e, portanto, deveria ser o circuito interno a funcionar. Mas é audível, presumo. Pronto, muito bem. Então, muito telegraficamente, quanto a esta questão que o Sr. Presidente suscita, eu começava por aí. Verdadeiramente, enfim, não obstante algumas situações recentes em que a Assembleia da República desempenhou um papel de fiscalização ou de acompanhamento de competências autárquicas, o que me pareceu, enfim, eventualmente fora do seu âmbito de atuação, aqui neste caso ainda para mais é uma questão de estrita segurança pública, portanto nem sequer o município nesse domínio dispõe de competências. Portanto, eu diria que, quanto muito por cortesia para dar nota disso, mas também esta petição também foi apreciada na Assembleia Municipal e, portanto, não sei se será o mais adequado fazer esse exercício. Deixava só uma breve nota quanto à observação da senhora deputada Sara Madruga da Costa e, talvez sendo mais preciso, posso não ter expressado da forma mais clara quanto ao que referi. Os peticionários, no momento em que recolheram a informação e, portanto, perdão, que recolheram as assinaturas trazendo este tema, aquilo que os motivava principalmente era um conjunto de ocorrências de furtos e de outros atos ilícitos que corria naquela zona da freguesia do Arieiro. E, meses depois, quando teve lugar a sua audição, enfim, na sequência da interrupção dos nossos trabalhos ou da interrupção da realização das diligências com peticionários que os primeiros confinamentos determinaram, o que eles nos vieram dar nota foi que, relativamente àquilo que tinha motivado inicialmente a sua mobilização e a sua chamada de atenção, efetivamente, as forças de segurança tinham sido capazes de proceder às detenções necessárias para que esse surto de criminalidade tivesse sido debelado. Obviamente, estando os peticionários entre nós, fez também um pedido de ponto de situação sobre qual tinha sido a evolução posterior, e aí sim, era nesse contexto que eu referia, que foram identificados por parte dos peticionários um conjunto de situações que, na sequência do confinamento, modificaram hábitos de circulação, de presença de pessoas em vários locais, no bairro de Portugal Novo, noutras zonas de envolvente, junto ao pavilhão do Casal Vistoso, que foi um local que durante muito tempo abrigou a população sem abrigo durante o confinamento e que deram nota desses desenvolvimentos que ocorreram posteriormente. Também volto a dizê-lo, porque os peticionários fizeram questão de sublinhar. Eles não estabeleceram qualquer ligação entre a presença de uma população em situação de sem-abrigo com o aumento de criminalidade. Foram claros quanto a esse aspecto. Sublinharam, contudo, sim, havido aumento de consumos de estupefacientes em muitas destas zonas, designadamente próximo do pavilhão Casal Vistoso, mas muito provavelmente motivado pelo facto de haver incidência de tráfico de substâncias junto de algumas daquelas zonas expectantes, junto do bairro Portugal Novo. Portanto, foi isso que também nos transmitiram atualizadamente. E, portanto, a conclusão a que chego é, sim, em relação àquilo que nos transmitiram, aparentemente a Polícia de Segurança Pública conseguiu, fruto das investigações e do trabalho desenvolvido, debelar o problema. Há outras questões também relacionadas com a segurança que persistem e, enfim, se desenvolveram já num outro contexto. Penso que é útil ainda assim referi-lo no relatório da petição, porque os próprios peticionários deram nota disso. Portanto, não se trata de dizer que estão superados e resolvidos os problemas e que não há um problema de insegurança, não é isso. É apenas que aquilo que motivou e que era o objeto da petição na data em que as assinaturas foram recolhidas, efetivamente, enfim, teria ficado aparentemente sanado com o decurso do tempo, tendo sido depois acrescentadas outras preocupações dos moradores. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos então passar à votação do relatório com a correção que foi detectada na página 4, substituindo PSD por PSP. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Relator. Vamos passar agora ao relatório relativo à petição 237, que solicita a promoção de uma alteração legislativa em matéria de contagem dos prazos de prescrição. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Isabela Neto, que está online a seguir a nossa reunião, que eu cumprimento e a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e cumprimentar as senhoras e senhores deputados e todos os participantes nesta reunião. De referir, Sr. Presidente, relativamente a esta petição, eu começava por referir que tive alguma dificuldade em apurar o real número de assinaturas. O número que está neste parecer é o número que consta da própria, o número da petição documental. No site aparece um outro número e, portanto, eu pedia só relativamente a esta matéria que fosse apurado o real número de subscritores para que, enfim, o documento fique em conformidade. O primeiro subscritor é o cidadão Vítor Manuel de Magalhães Miranda Neves e, como o Sr. Presidente referiu, O que está em causa é a contagem do prazo de prescrição, que os subscritores pretendem que seja a partir da data em que são denunciados ou do conhecimento do Ministério Público relativamente aos crimes de corrupção ativa e passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, crimes informáticos e fraude e evasão fiscal para cargos públicos, privados e políticos. Pedem também o aumento do prazo de prescrição para crimes, para estes crimes referidos, um prazo para 20 anos, e solicitam também que seja alterado o regime do comum jurídico, passando cada crime a ser condenado de forma isolada, ou seja, não haver o chamado comum jurídico mitigado que existe no nosso Código Penal. A audição dos peticionários foi feita a 26 de maio de 2021 por videoconferência, em que estava o primeiro subscritor, e foi feita por mim, pela senhora deputada Sara Madruga da Costa, que também estava presente em sala na audição. O peticionário referiu e explicou as razões das motivações que estavam subjacentes à petição, considerando que as leis em vigor não são adequadas à investigação dos casos de corrupção, nomeadamente quanto aos casos de prescrição, e fazendo, expressando aquilo que é a percepção do cidadão comum, considerando que a justiça não estava a funcionar, e isto são palavras do próprio peticionário, e que a Assembleia da República deveria dar o exemplo nesta matéria. Quanto ao comum jurídico, considerou ainda que deveria ser objeto de referendo, precisamente por considerar que as penas de prisão mais longas nunca chegam a ser cumpridas na sua totalidade, devido ao regime de saídas antecipadas, seja por via da liberdade condicional ou de outros mecanismos. E, portanto, considerou que estas situações, nomeadamente os crimes económicos que referiu, acabavam por penalizar diretamente os contribuintes e as gerações futuras, e, portanto, mereciam da parte do Parlamento uma análise quanto aos seus prazos de prescrição e também quanto à questão do comum jurídico. Eu, na opinião da relatora, apenas chamo a atenção de que, relativamente à questão dos fins das penas e relativamente também ao comum jurídico, que nós temos, enfim, imperativos constitucionais a cumprir. É evidente que a lei pode ser alterada pelo legislador ordinário, mas há limites relativamente aos quais não podemos, limites que não podemos ultrapassar, nomeadamente permitindo que a soma das penas aplicadas possa, enfim, transformar-se numa pena perpétua. E, portanto, enfim, teríamos essa questão, o que não significa que o legislador não possa, enfim, alterar ainda assim, ou seja, o legislador tem margem para alterar a lei, tem os seus parâmetros constitucionais. Considerando isto, entendemos que deve ser dado o conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares, aos senhores deputados únicos e às senhoras deputadas não inscritas, para eventual exercício de iniciativa legislativa, sendo certo que esta matéria, como sabemos, tem vindo a ser discutida na Assembleia da República, e também daí a oportunidade desta petição. Dá a tratar-se de uma petição subscrita por mais de 7.500 cidadãos, ela terá de ser discutida também em plenário e o relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado também, Sra. Deputada. Verificado aqui na aplicação, no site parlamentar, na aplicação das petições, o número exato atual, neste momento, é 192.143, pelo que será corrigido no relatório final, independentemente na nota de admissibilidade, à data elaborada. Eu penso que já havia à data aqui um lapso, se for esse o caso, os serviços corrigirão, mas, como sabe, desde a entrada até à aprovação do relatório, na aplicação é permitido por lei a subscrição por vários cidadãs e cidadãos. E, portanto, o número atual correto é 192.143, acabámos de verificar na aplicação do site, e na primeira página do relatório essa correção será feita, o que não altera em nada tudo aquilo que consta do relatório, nem a proposta de conclusão que a senhora deputada apresentou. Dito isto, vamos passar então ao debate. Pergunto se alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, eu penso que posso passar à votação. Vamos votar.
Quem vota? Posso
intervir? É a senhora deputada Sara Madruga da Costa que está a pedir a palavra. Exatamente. Então, senhora deputada, tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, cumprimentar a senhora deputada relatora e assinalar aqui o relatório, que foi bastante exaustivo, quer da pretensão dos peticionários, quer do que teve lugar na audição na Assembleia da República. Gostaria também de destacar ainda a vertente, de certa forma, pedagógica que a senhora deputada relatora teve o cuidado de ter na audição que tivemos com o primeiro subscritor desta petição, uma vez que o mesmo não tinha formação jurídica e, obviamente, houve aqui uma grande preocupação de tentar esclarecer da parte da Assembleia da República alguns pormenores, para não dizer por maiores, do que estava aqui em discussão. Voltando outra vez aqui a assinalar um pequeno também lapso que consta na página, salvo erro 3, onde há aqui um erro também de simpatia na palavra reflexão, que está aqui o L fora do sítio. É uma situação que normalmente acontece quando se utiliza...
Em que parágrafo, senhora deputada?
Na página terceira...
No último parágrafo.
Exatamente. E portanto, feita esta pequena chamada de atenção, gostaria, obviamente, de voltar outra vez a saudar a senhora deputada relatora por todo o esforço e pelo trabalho que desempenhou junto, quer dos subscritores, quer perante os senhores e senhores deputados, na apresentação bastante exaustiva e detalhada deste relatório. Muito obrigada, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. Devolvo então a palavra à senhora deputada relatora para depois passarmos à votação. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agradecer à senhora deputada Sara Madruga da Costa as considerações que fez e que também participou na audição e também ajudou no sentido de e contribuiu para que pudéssemos entender o alcance das propostas dos peticionários no âmbito do nosso ordenamento jurídico e agradecer a chamada de atenção para o lapso que aí está e que naturalmente solicito que seja corrigido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, assim será. Vamos votar então o relatório e parecer com duas correções. Na primeira página, na indicação do número de peticionários, atualizando esse número à data de hoje, que é a data da aprovação do relatório, e a correção na página referida, na palavra reflexão, que de facto tinha um erro de grafia e que os serviços corrigirão. Vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório fica aprovado por unanimidade e agradeço também à senhora deputada relatora. Ainda no ponto 5, o último relatório diz respeito à petição 233, uma petição que suscita a abertura de vagas suficientes para a promoção da carreira de chefes de polícia, da Polícia de Segurança Pública. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Susana Amador, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta petição, queria de facto referir que ela tem como primeiro peticionário o Sindicato Nacional de Carreira de Chefes de Polícia de Segurança Pública, PSP, deu entrada com 4.918 assinaturas, hoje tem 4.948 à data que tenho informação disponível, e os peticionantes, acima de tudo, vêm solicitar que sejam encontradas por parte do Parlamento também as diligências urgentes e necessárias e adequadas com vista a uma promoção justa e adequada da carreira dos chefes de polícia e de segurança pública. Chamam a atenção para o facto de a desigualdade das promoções, no seu entendimento, não estão nos critérios das mesmas, mas sim no número de concursos e de vagas abertos anualmente para a categoria de chefes da PSP. Estes peticionários vêm, no fundo, também invocar no texto da sua petição, que o estatuto profissional da pessoal com funções policiais da PSP, nesse estatuto as carreiras dos polícias são pluricategoriais, são caracterizadas em função do número e designação das categorias em que se desdobram, dos conteúdos funcionais e número de posições remuneratórias de cada categoria, compreendendo a carreira de chefe de polícia, três categorias, chefe coordenador, chefe principal e chefe. Entendem que esta estrutura está fortemente dependente da abertura de procedimento concursal e perante a escassez de vagas, como alegam, e de concursos que têm ocorrido ao longo dos anos, há diversos profissionais, nomeadamente chefes, que acumulam muitos anos, vários anos, sem progressão e sem uma promoção, o que os coloca numa situação em que vão acumulando anos de serviço sem que haja qualquer ganho ou progressão na sua carreira. Designadamente sem conseguirem, muitos deles, lograr o topo da carreira, que é de chefe formador, e acrescentam só muitos os chefes que chegam à idade da reforma sem terem sequer conseguido subir à categoria de chefe principal, situação que, no seu entendimento, importa retificar. Referem ainda os peticionantes que existem neste momento cerca de 1.800 chefes que se encontram nas condições de ser promovidos, que reúnem pressupostos estatutários, mas que continuam ano após ano a serem reféns, de acordo com a sua expressão, limitados concursos e vagas disponíveis nos mesmos. Invocam ainda também que esta falta de incentivo promocional leva também a uma desigualdade de tratamento que é mais gritante quando comparada com a carreira dos oficiais e dos agentes da PSP. E argumentam que tampouco se pode invocar a desculpa de falta de orçamento para as medidas promoções, quando comparamos com o número de oficiais que são promovidos, o índice salarial é bem superior ao dos chefes. Portanto, invocam ainda igualmente esta estagnação e paralisação da carreira. Uma vez que é uma petição coletiva, com pedido de saldamento do Conselho Jurídico do Estatuto de Direito de Petição, e os mesmos foram ouvidos em audição para o efeito, onde esteve o Sr. Deputado Sara Madruga da Costa e eu própria enquanto relatora, onde nessa audição foram esgrimidos, grosso modo, os argumentos que são objeto da petição e que os senhores deputados podem consultar todo o áudio e o resumo da mesma, uma vez que está o link no próprio relatório efetuado. Tive também a preocupação de ouvir escrito a posição do MAI em relação a esta matéria, para que o relatório também pudesse espelhar já nesta fase alguma informação suplementar sobre esta matéria, ao que o MAI, também em link que está no relatório distribuído aos senhores deputados, responde com uma informação do ponto de vista do cronograma em relação àquilo que têm sido as promoções nos últimos anos, referindo-se mesmo que desde 2015, todos os anos, houve promoções na carreira de chefes, identificando-se por cada ano o número de promoções, portanto, estando agora neste momento também previsto, do ponto de vista do ano 2021, 300 promoções para chefe-coordenador, 100 e 200 para chefe-principal. O Governo faz ainda referência que desde 2015 foram abertos 3 concursos para ingresso na carreira de chefes e que foram promovidos 712 novos chefes. Desde 2000 a 2018, contudo, apenas se realizaram 6 cursos de chefe de polícia, tendo cada curso cerca de 200 formandos, cursos que têm a duração de um ano letivo e entre polícias de carreira, de agentes pelo menos 5 anos de serviço. O enquadramento legal desta matéria, feito na petição, é um enquadramento jusconstitucional. Nós temos matéria enquadrada no artigo 26 da Constituição, sobre direitos das forças de segurança, no artigo 174, que nos diz respeito à competência legislativa da Assembleia da República, bem como a legislação ordinária sobre a Lei de Segurança Interna, bem como o Estatuto Profissional Pessoal com Funções Policiais de Segurança Pública. E, portanto, no fundo, este é o enquadramento legal e constitucional da matéria em equação. Aquilo que se propõe é, obviamente, que se possa devolver, obviamente, o relatório para conhecimento do mesmo aos senhores deputados e grupos parlamentares para avaliarem devido ao impulso legislativo ou não sobre esta matéria, dar conhecimento, obviamente, aos peticionários e ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Posto isto, era o que me oferecia dizer em relação a esta petição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão. Tenho um pedido de palavra da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para congratular a Sra. Deputada Susana Amador pela elaboração do seu relatório, que é bem demonstrativo daquelas que têm sido as inúmeras preocupações e reivindicações da PSP junto da Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigado. Não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo então a palavra à Sra. Deputada Susana Amador para depois podermos passar à votação. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente, apenas para agradecer também as palavras do Sr. Passara Madruga da Costa e todo o esforço conjunto que temos vindo a fazer neste grupo de trabalho, no qual estão outros deputados e grupos parlamentares, e que é importante que possamos nesta sessão legislativa, também assim o permita a pandemia, fazer visitas e sairmos um pouco de dentro para avaliarmos em loco as condições de trabalho e as prioridades e as necessidades que é preciso efetuarmos neste domínio, um domínio que tem tido investimento significativo, mas como sabemos, precisa sempre do nosso olhar atento e fiscalizador, que é a competência própria da Assembleia da República e desta Comissão em particular em matéria de segurança interna. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório e parecer fica aprovado por unanimidade. E agradeço à Sra. Deputada relatora. Passamos agora ao ponto 6 da nossa agenda. Admissão de petições que, entretanto, deram entrada na Comissão. Em primeiro lugar, está distribuída a nota de admissibilidade referente à petição 257, que se refere à alteração dos limites à renovação sucessiva de mandatos dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais. Está distribuída a nota de admissibilidade, que, no fundo, aponta para a admissão da presente petição, uma vez que não é detectada nenhuma desconformidade com a lei das petições. A petição, no entanto, é subscrita por um único cidadão, pelo que coloco a questão aos senhores deputados, em primeiro lugar, se concordam com a admissão da petição e, em segundo lugar, se pretendem, se algum senhor deputado pretende a nomeação de relator ou se, nos termos da lei, uma vez que é subscrita por um único cidadão, podemos convolar a nota de admissibilidade em parecer da Comissão e ser dele dado conhecimento ao peticionário em causa. Pedi que os senhores deputados vejam que há sentimento, ou pelo menos não há dissenso de nenhum senhor deputado, portanto fica admitida esta petição e a nota de admissibilidade será convelada em relatório da Comissão, sendo disso dado conhecimento ao peticionário. Deu também entrada uma segunda petição, a 261, que tem que ver com os serviços de comunicação pré-pagos de caráter anónimo. A matéria diz respeito a esta Comissão por ser abordada na perspectiva exatamente da questão do anonimato, ou seja, na perspectiva da proteção de dados relativos aos detentores destes cartões. E, portanto, não é propriamente uma matéria que diga respeito às comunicações, é uma matéria que diz respeito à proteção de dados. Neste sentido, a proposta dos serviços é de admissão desta petição. Ela vem subscrita por 6 cidadãos e, portanto, no mesmo sentido, pergunto aos senhores deputados, em primeiro lugar, se concordam com a admissão desta petição e, em segundo lugar, se alguém pretende apresentar-se para fazer o relatório aparecer ou se o relatório sucinto que é feito relativamente a esta matéria e a sua distribuição naturalmente aos grupos parlamentares para eventual legislativa no sentido que é suscitado por estes 6 cidadãos, convolar, portanto, este relatório esta nota de admissibilidade em relatório. Penso que a posição da Comissão é idêntica e, portanto, assim se fará, fica admitida esta petição e esta nota de admissibilidade será convolada em relatório e disso será dado conhecimento ao peticionário. Passamos agora ao ponto 7, que tem que ver com um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para a audição do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa a propósito dos festejos do Sporting como campeão nacional de futebol e subsequentes polémicas, pelo menos é assim que é apresentado. Dou a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos para fazer a apresentação do requerimento e depois passamos à sua discussão e votação. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por uma questão de celeridade e clareza, eu passarei a ler o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. O Ministro da Administração Interna, em declarações proferidas durante uma cerimónia pública na região autónoma da Madeira, reafirmou que os festejos do Sporting não cumpriram as determinações da tutela no passado dia 11 de maio, contrariando as declarações do Sporting, que alega que o plano foi acordado em reunião presencial no Ministério, com a presença de representantes de várias entidades, nomeadamente a Direção Nacional da PSP, Direção-Geral de Saúde e a Câmara Municipal de Lisboa. O MAI afirmou que não há nenhuma validação dos festejos, isto é um delírio de quem diz isso. Os festejos são uma iniciativa de um clube e o modelo foi definido entre o clube e a autarquia. À PSP cabe garantir um modelo de segurança. O PSD considera que esta passagem de responsabilidades por parte do Ministro da Administração Interna para a Câmara Municipal de Lisboa deve ser totalmente esclarecida e, nesse sentido, considera que deve ser ouvido no Parlamento o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa no sentido de infirmar ou confirmar as declarações do Ministro da Administração Interna que imputam a responsabilidade da aprovação do modelo dos festejos do título do Sporting à autarquia. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do PSD entende que é toda a conveniência obter todos os esclarecimentos necessários quanto a esta matéria e, nesse sentido, vem solicitar que sejam promovidas as diligências necessárias para a audição do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Fernando Medina, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Está apresentado o relatório. O requerimento está em debate. Pergunto se alguém se deseja pronunciar sobre o mesmo. Sra. Deputada Isabel Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também à Sra. Deputada Márcia Passos a apresentação do requerimento, que nos merece, desde logo, como primeiro comentário, que os presidentes das câmaras municipais e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa não difere, respondem perante as suas Assembleias Municipais. É isto que prevê a Lei das Autarquias Locais e é assim que deve funcionar. Devo dizer também que tampouco conseguimos vislumbrar nesta questão dimensões que tenham abrangência nacional, que impliquem matérias que são da responsabilidade da Assembleia da República e que, por essa via, devêssemos aceder a este pedido do PSD. Eu compreendo que esta audição, no momento em que nos encontramos tão próximo das eleições autárquicas, seria para vós um importante momento de debate, que seria provavelmente mais um debate pré-eleitoral do que um debate para discutir assuntos de dimensão nacional. Mas, de facto, não podemos acompanhar. A acompanharmos este vosso requerimento, qualquer dia estaremos aqui a votar a audição de presidentes de junta de freguesia, E não podemos, portanto, acompanhar esta sobreposição da Assembleia da República às competências das Assembleias Municipais, sobretudo quando a matéria que está em causa não tem nenhum traço, nenhuma dimensão que obrigue, na nossa perspectiva, naturalmente, a uma qualquer avaliação por parte das senhoras e dos senhores deputados, e, portanto, o PS votará contra este requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Obrigado, Sr. Presidente. Para lá do que foi dito sobre o lugar certo para os autarcas prestarem contas por atos da sua administração, creio que, aliás, o requerimento do PSD tem uma formulação que creio que acomoda essa limitação, dizendo que devem ser tomadas todas as diligências para, e foi, portanto, não creio que seja esse o obstáculo de fundo, mas eu queria só te dizer duas coisas. A primeira é que, francamente, creio que corremos o risco de um destes dias já ter terminado, já ter havido festejos da vitória de uma qualquer equipa, Sporting ou outra, no Campeonato Nacional que está agora a decorrer, e ainda a Académica, desejavelmente, claro, e ainda estarmos a discutir a vitória os festejos da vitória do Sporting. Enfim. Mas, sobretudo, portanto, eu acho que isto, enfim, começa a ser um bocadinho penoso do ponto de vista da sucessão de tentativas de voltar a este tema, enfim. Sucede, e essa é a questão talvez mais importante, é que amanhã nós vamos ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna sobre esta matéria. E, portanto, creio que, por uma questão de razoabilidade, e, portanto, sem mais considerações de natureza política, eu creio que, por uma questão de razoabilidade, uma vez que o que está em causa foram afirmações, uma vez que o requerimento do PSD se centra em afirmações do Sr. Ministro da Administração Interna, eu creio que será razoável que esperemos pelas declarações de amanhã do Sr. Ministro da Administração Interna nesta casa para verificarmos se ainda faz sentido prolongarmos com mais alguma diligência inquirições sobre esta matéria. E, portanto, creio que era isso que valia a pena ponderar. O partido requerente verá o que fazer. Pela nossa parte, pensamos que o mais prudente, o mais sensato, o mais razoável seria esperar pelo dia de amanhã, pelas respostas, pelos esclarecimentos que o Sr. Ministro da Administração Interna nos der, para então depois se ponderar se realmente há alguma coisa de novo que mereça ainda alguma inquirição. É isto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Novo desacato. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós não acompanhamos este requerimento apresentado pelo PSD por várias razões. Desde logo porque a questão está manifestamente ultrapassada, diria. Este acontecimento ocorreu já há vários meses. Teve a importância que teve, foi objeto de debate na altura em que aconteceu, mas a sua importância acaba por ser relativamente, enfim, aos vários factos que vão sucedendo na nossa vida política e social, de qualquer forma que já poucas pessoas se lembrarão disso, enfim, amanhã vamos ter que recorrer à memória e talvez procurar, em alguma hemeroteca, encontrar notícias da época sobre os festejos do Sporting, para podermos alimentar a audição que vamos ter amanhã com o Sr. Ministro da Administração Interna, porque, na verdade, já ninguém se lembra disto. E, portanto, essa é uma primeira razão, pela qual não vemos razão para continuar a alimentar essa questão aqui na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, a menos que amanhã, da audição do Ministro da Administração Interna, surjam alguns elementos novos. A segunda questão, já aqui foi abordada, não faz sentido que esta comissão se substitua à Assembleia Municipal de Lisboa na efetivação de responsabilidades políticas de um Presidente de Câmara Municipal. Isto é válido para Lisboa, como qualquer outra Câmara, e, portanto, os autarcas não respondem perante a Assembleia da República, há assembleias próprias para esse efeito. Depois, há um terceiro aspecto, é que estamos em campanha eleitoral para as autarquias locais, e a realização neste momento de uma audição parlamentar com o Presidente da Câmara, que é recandidato, criaria uma situação, por ironia, uma situação de desigualdade relativamente aos demais candidatos à Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, estaríamos a oferecer um tempo de antena gratuito ao Dr. Fernando Medina, o que, ironicamente, não é? Viria até por, da iniciativa de um partido que apoia um candidato oponente. E, portanto, há aqui várias razões pelas quais entendemos que não faz sentido acompanhar o requerimento do PSD e, portanto, votaremos contra ele.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até pelas boas-vindas que me deu a esta casa. Os meus cumprimentos às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Eu entendo que este requerimento faz todo sentido. Houve aqui uma sessão lamentável de passa-culpas quando isto aconteceu, e não ao facto de passarem 2, 3, 4 ou 5 meses ou isto começar a cair no esquecimento da memória das pessoas, o que também é uma estratégia que não vai... As pessoas querem saber. Um responsável político diz uma coisa, o outro diz o seu contrário. E não se averigua, não se percebe. Não, se chamou aqui uma das pessoas que fez essas afirmações, tem que chamar a outra, tem que chamar os dois. Não se vai chamar um e não chamar outro. As pessoas querem perceber, querem saber. Os portugueses ficaram perplexos e julgo que ainda se lembram. Não têm assim uma memória tão facilmente diluível. E, portanto, quero dizer que apoio o requerimento aqui feito e que o senhor Presidente da Câmara de Lisboa venha aqui também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito telegraficamente para dizer o seguinte. Diz a Sra. Deputada Isabel Rodrigues que os Presidentes de Câmara respondem perante as respectivas Assembleias. Direi que a questão em concreto teve âmbito nacional, porque se estava em plena pandemia, e aquilo que se faria ou não em Lisboa teria ênfase e teria replicação no restante território, e era importante saber o que é que tinha acontecido. Diz o Sr. Deputado António Filipe que que esta questão estaria ultrapassada pelo decurso do tempo, porque já aconteceu efetivamente há mais tempo. Eu não posso deixar de dizer que não podemos acolher este argumento não colhe, não procede, porque por esta ordem de ideias todas as questões estarão ultrapassadas com o decurso do tempo. Basta que aconteça o que aconteceu, neste caso concreto, que é este requerimento não ter sido aprovado anteriormente porque o PS se opôs à sua inclusão na ordem do dia, porque este requerimento não foi apresentado agora, senhoras e senhores deputados, foi apresentado à data, é contemporâneo dos festejos e dos acontecimentos. Só que não foi votado antecipadamente porque foi impedida a sua inclusão e foi reiteradamente preterido até nos encontrarmos agora. Por outro lado, também não colhe, não posso deixar de dizer isso, até porque por uma questão de justiça, que isto seria qualquer aproveitamento eleitoral, registando a fina ironia do Sr. Deputado António Filipe, que refere então até... Que este candidato, Fernando Medina, teria até mais tempo de antena, também não colhe, porque nós sabemos que hoje é quarta-feira, sabemos também que na próxima semana não há trabalhos na Assembleia da República e que na semana a seguir são as eleições autárquicas, portanto a audição, e que fique bem registada, a audição do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa nunca seria efetuada antes das eleições autárquicas e, por isso, não se trata aqui de nenhum facto de aproveitamento político, bem pelo contrário, trata-se de apurar responsabilidades do atual Presidente da Câmara, e trata-se de apurar responsabilidades e de saber este jogo de empurra de responsabilidades entre um governante, entre o Ministro da Administração Interna e o Presidente da Câmara de Lisboa, não se pode consentir e tem que ser apuradas e tem que saber aquilo que efetivamente aconteceu. E as responsabilidades terão que ser apuradas e as pessoas terão que falar. Portanto, não ficará ultrapassado só, a menos que amanhã o Sr. Ministro se vá retratar relativamente àquilo que disse. É só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Márcia Passos, e depois penso que poderemos passar à votação do requerimento. Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também, senhoras e senhores deputados, pelos comentários que, naturalmente, suscitam também aqui alguma reflexão da minha parte e alguns comentários a propósito dos mesmos. Antes de mais, e no que respeita ao tempo decorrido desde então e até hoje, dizer-vos o seguinte. O relatório, o requerimento foi apresentado em julho, foi apresentado a esta comissão no dia 12 de julho, foi conhecido uma semana depois e só não foi agendado, como já disse a senhora deputada Mónica Quintela, por oposição do Partido Socialista. E, portanto, se tivesse sido lá atrás, não teríamos esta discussão hoje, teríamos tido durante ainda o mês de julho e, quem sabe, teríamos tido a oportunidade a ser votado e a ser votado favoravelmente de ouvir o senhor Presidente da Câmara. Mas, por outro lado, dizer-vos também que não é pelo decurso do tempo que vamos esquecer ou que devemos esquecer os acontecimentos que nos parecem sérios e que nos parecem graves. Porque mais do que apurar a responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara, impõe-se apurar a responsabilidade do Sr. Ministro da Administração Interna. E foi por isso que o requerimento foi apresentado. Não foi para apurar eventuais responsabilidades, ou não só para apurar eventuais responsabilidades do Sr. Presidente da Câmara, como disse a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, responde bem perante a Assembleia Municipal, é evidente que sim, isso não significa que não possa ser chamado a esta Assembleia e a esta Comissão para infirmar ou confirmar declarações que foram públicas e que nos parecem preocupantes ao nível da contradição com que foram ditas pelo Sr. Ministro da Administração Interna. E, portanto, o decurso do tempo não apaga responsabilidades nem irresponsabilidades e, quanto a isto, no nosso entender, estamos sempre a tempo de as apurar. No que concerne às declarações também e aos comentários da Sra. Deputada Isabel Rodrigues, quanto ao momento desta audição e deste debate, com todo o respeito que tenho por si e por todos, naturalmente, digo-lhe também que o PSD não precisa e nunca utilizaria a Assembleia da República nem audições em sede desta comissão ou de outra para qualquer vantagem ou desvantagem pré-eleitoral. Porque, como bem disse também o Sr. Deputado António Filipe, a ser alguém beneficiado com esta audição era o senhor atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas nem sequer levaremos a discussão a este nível, porque não nos parece que seja o nível de elevação que se impõe nesta Casa. E, portanto, com isso, só temos que reiterar a apresentação do nosso requerimento e, fazendo crer, ou parece-nos, quanto ao Grupo Parlamentar do PSD, que ele é pertinente e é oportuno e é de extrema relevância. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de palavra ainda do Sr. Deputado Telmo Correia, do Sr. Deputado Jorge Lacão, que não se pronunciou, que nos acompanha por Skype. Eu chamava apenas a atenção aos Srs. Deputados que temos às 17 horas a Sra. Secretária de Estado para uma audição presencial. E, portanto, se não conseguirmos chegar aos outros pontos da agenda, eu adiarei os outros pontos para a próxima reunião, pedindo desculpa aos deputados relatores em causa, mas compreenderão para não prejudicar a audição que está programada. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito breve, unicamente por não ter tido a ocasião anterior, mas estava a acompanhar os trabalhos de uma outra matéria e uma outra comissão, de me pronunciar sobre este assunto. Serei muito breve, só para dizer que realmente, quer dizer, nós não podemos, numa certa altura não podemos fazer uma reunião porque estamos já em período de encerramento dos trabalhos. Depois não poderíamos fazer, obviamente, porque estamos em férias. E agora não poderíamos fazer porque estamos em eleições ou por qualquer outra razão. Eu até lhe devo dizer uma coisa, Sr. Presidente, não tem nada a ver consigo, mas eu, por mim, até acho um bocadinho estranho estes 3 dias de comissões e de reuniões e de plenário, precisamente na primeira semana de campanha das eleições autárquicas, quando poderíamos ter feito na semana passada ou desde o início de setembro, por assim dizer, e quando tantos deputados, enfim, alguns modestamente como eu, e só ao nível de freguesia, mas tantos deputados são candidatos também em eleições autárquicas e em candidatos em posições relevantes e importantes. Portanto, até acho um bocado estranho estarmos agora com estes trabalhos, mas estamos, e estando em trabalhos, não há razão para que não se aprove e não se realize, e desse ponto de vista eu acompanho a posição do PSD e o requerimento que foi apresentado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacão, quem eu cumprimento, que nos acompanha por Skype, tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado, estamos a vê-lo, mas não o estamos a ouvir.
E agora, Sr. Presidente?
Agora, em boas condições, ver e ouvir.
Obrigado. Sr. Presidente, caros e caros colegas deputados, eu pedi a palavra, não propriamente para me pronunciar sobre os critérios de oportunidade e de mérito relativamente a um possível depoimento do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa em sede primeira comissão sobre o assunto suscitado, mas para chamar a atenção, porque acho que estas questões devem ter o seu adequado tratamento institucional e constitucional, para chamar a atenção para aquilo que é uma evidência desde sempre na Assembleia da República, é de se entender que a administração do poder local não está subordinada à tutela do Executivo, ou seja, à tutela do Governo. E não estando subordinada a essas formas de tutela, para além daquelas especificamente estabelecidas na lei, muito menos está subordinada à competência de fiscalização da Assembleia da República. A Assembleia da República tem uma competência constitucional para fiscalizar os atos de governo e da administração pública com A grande e P grande, ou seja, a administração pública que depende diretamente da tutela ou da superintendência do governo, não da administração do poder local e do poder local propriamente dito. Portanto, não há nenhuma competência parlamentar de convocatória vinculante de qualquer titular de órgão do poder local. Aliás, isso mesmo não pode deixar de ser corroborado pelo princípio constitucional consagrado da autonomia do poder local em relação à estrutura do Estado democrático. E por estas razões, só vejo uma situação excepcional em que um autarca possa ser vinculativamente convocado ao Parlamento. É se ao abrigo da lei especial que existe em matéria de comissões de inquérito, no âmbito de uma comissão de inquérito, como em relação a qualquer cidadão, essa competência vinculante exista por estabelecida por lei própria. Não é o caso nas relações normais de administração. E, portanto, a meu ver, do mais que se pode tratar nestas situações é de, em alguma situação excepcional, convidar, se fosse o caso, de um ponto de vista protocolar, um autarca a poder pronunciar-se no quadro de uma comissão parlamentar. Normal. Convidar não é convocar. E, por isso mesmo, eu não queria deixar de sublinhar este entendimento. Foi um entendimento sempre respeitado ao longo de anos e anos, e até agora, creio eu, na Assembleia da República, para que não se possa presumir que em função da utilidade conjuntural de qualquer matéria, houvesse competência própria do Parlamento para convocar titulares do poder local para prestarem depoimento no Parlamento. Essa competência, no meu entendimento, ancorada, aliás, na tradição histórica deste Parlamento e no seu devido enquadramento constitucional, essa competência não existe. E por isso faço esta declaração, para sublinhar que não pareceria nunca de bom tom que a Assembleia deliberasse sobre matérias para além da competência estatutária, constitucional e legal que lhe assista. E era este o depoimento que eu queria deixar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devo dizer que esta parte final, relativamente à questão do convite e não convocatória, tem sido sempre seguido por esta Comissão, também nesta legislatura, como não podia deixar de ser. E não é isso que está em causa. Tenho ainda pedido a palavra do Sr. Deputado Isabel Rodrigues, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma parte daquilo que eu iria dizer foi, e muito bem abordado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, que era de facto a distinção entre o convite e a convocatória na sequência da intervenção da Sra. Deputada Márcia Passos. A segunda parte da minha intervenção tem a ver com a referência que a senhora deputada Márcia Passos fez a um dos fundamentos para não, para não desenvolver a argumentação relativamente à realização de uma eventual audição em período pré-eleitoral, atento à necessidade de elevação. Eu também tenho muita consideração pela senhora deputada, aliás já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas e julgo que com resultados frutuosos para a Assembleia da República e portanto não está isso em causa e entendo que foi manifestamente que não escolheu bem a palavra, porque embora tendo manifestado um entendimento diferente do seu, fiz questão de o fazer com elevação e com profundo respeito pelo Parlamento e pelas senhoras e pelos senhores deputados, mas também não ficaria tranquila se não fizesse aqui esta ressalva, porque penso que em nenhum momento da minha intervenção ela, embora em sentido diferente, foi feita com menos elevação do que aquela que é devida quando estamos no exercício das funções de deputado, eleitos como fomos pelos cidadãos portugueses. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso, então vou dar a última vez a palavra ao PSD, porque é autor do requerimento. Peço apenas que seja só uma senhora deputada a falar e não as duas. E depois passámos à votação. Sra. Deputada Márcia Passos.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para encerrar então e resultado aqui dos seguintes comentários que foram aqui aduzidos. Antes de mais, para referir que do ponto de vista formal não se trata de uma convocatória, trata-se de um requerimento para que sejam diligenciadas ou encetadas todas as diligências para a audição do Sr. Presidente da Câmara, aliás que não é algo inédito no âmbito desta Comissão. Temos experiências muito recentes onde o Sr. Presidente foi ouvido, lembro, não será necessário, mas lembro a todos os senhores deputados o assunto dos e-mails e o assunto das embaixadas e, portanto, ouvimos recentemente o Sr. Presidente da Câmara aqui nesta casa. Depois de dizer ainda que o tema que suscitou a apresentação deste requerimento, repito, é um tema estritamente relacionado com o membro do Governo, com o Sr. Ministro da Administração Interna, com declarações que ele proferiu e a pertinência de ouvirmos o Sr. Presidente da Câmara tem necessariamente que ver com isto. Não tem que ver diretamente com o que diz ou não diz o Sr. Presidente da Câmara, tem que ver com aquilo que foi dito em momentos diferentes e de forma contraditória pelo Sr. Ministro da Administração Interna, tentando inclusive empurrar responsabilidades para a autarquia. E o tema é um tema de âmbito nacional. Lembro aos senhores deputados que estávamos à data em plena pandemia e no auge da pandemia e, portanto, os efeitos foram terríveis para a população, para os portugueses, e eu penso que os senhores deputados não terão esquecido os números que nós tínhamos nessa data e as preocupações todas que tínhamos e que ainda temos com os efeitos da pandemia. E era só, Sr. Presidente, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi rejeitado com o voto favorável do PSD, do CDS e do Chega, com o voto contrário do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Temos ainda ao ponto 8, ainda temos aqui 6 minutos e, portanto, vamos ao ponto 8. Sr. Deputado José Magalhães, pede a palavra, faça a favor.
Sr. Presidente, não é um ponto, é uma interpelação à mesa só em relação a uma questão de caráter puramente prático. Eu fui informado e verifiquei que não consta do site da Comissão o texto integral do parecer do Tribunal Constitucional sobre o projeto de lei 516/14. Consta uma informação de que foi pedido parecer, etc., mas o texto integral não consta. Por todas as razões, deve constar, foi distribuído através de mail, segundo me diz a senhora doutora Maria Luís Vaz, mas é importante que se coloque isso no arquivo digital da Assembleia da República.
Sr. Deputado, assim será, eu não tenho a certeza se percebi exatamente, mas depois pedi-lhe que esclarecesse aqui junto dos serviços, porque obviamente o site da Se se trata de um relatório ou de um parecer que diz respeito a esta comissão, obviamente constará e será colocado na íntegra, no site, ou pelo menos o link.
Consta a informação de que foi pedido, mas não consta o texto que foi enviado. Ora, esse texto existe, foi enviado e é importante que seja publicado.
Sim, senhor. Eu pedi, pois, apenas ao Sr. Deputado que se disponibilizasse para esclarecer, para não incorrermos em erro e para colocarmos no site exatamente aquilo que está em falta e não voltar a haver qualquer equívoco. Passamos então ao ponto 8 da nossa agenda, que será o último antes da audição, a menos que haja algum problema com a audição da Sra. Secretária de Estado, pedindo desde já desculpa às Sras. Deputadas das delegações, mas eu penso de facto que também não podemos fazer sobre o joelho a apresentação dos seus relatórios das visitas de trabalho, sob pena de se perder a dignidade das mesmas. O ponto 8 é o relatório de participação na Assembleia da República, da Assembleia da República na reunião interparlamentar da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, realizada no final do mês de junho, em que estiveram presentes o deputado André Coelho Lima e José Manuel Pureza. Pergunto qual dos senhores deputados é que fará a apresentação do relatório. Penso que seja o senhor deputado André Coelho Lima, que espero que ainda esteja online connosco, e a quem então eu dou a palavra, senhor deputado.
Estou claro, senhor Presidente, cumprimento novamente. E farei a intervenção, aliás, como se viu, consegui visionar da intervenção gestual do Sr. Deputado João Manuel Pureza, mas queria dar nota de que o Sr. Deputado participou ativamente na intervenção que tive a ocasião de fazer em representação do Parlamento Português. Eu queria dizer, tenho 4 minutos pelo que percebo, tentando ser breve, queria dizer aos senhores deputados o seguinte. Em primeiro lugar, a minha intervenção foi escrita porque era uma matéria com alguma tecnicidade, pareceu-me mais oportuno que ela fosse escrita, o que significa que talvez fosse oportuno também, para além do resumo que está naturalmente em apreciação neste ponto, mas para além desse resumo que pudéssemos distribuir essa intervenção na íntegra por todas as senhoras e os senhores deputados, uma vez que a fiz em representação do Parlamento, naturalmente, embora do PSD e do PPE, mas em representação do Parlamento Português. Então, relativamente àquilo que poderei resumir do que foi a minha intervenção, eu diria o seguinte: o tema sobre que era suposto que interviesse era o direito de inquérito do Parlamento Europeu. No fundo, o direito de inquérito que temos no Parlamento Português, que todos conhecemos e a forma como ele se desenrola, mas ao nível do Parlamento Europeu ele existe apenas na letra da lei, não existe na prática efetiva. Então, e não existe há muitos anos, desde 1995, que está inscrito no Tratado de Funcionamento da União Europeia e mesmo no regimento do Parlamento Europeu, mas a verdade é que ele não passa do papel. O relator desta vontade parlamentar do Parlamento Europeu foi o deputado Domenech Ruiz de Veza, que disse sumariamente quais são as dificuldades pelo facto de não termos um direito de inquérito do Parlamento Europeu. Em primeiro lugar, porque não pode o Parlamento Europeu investigar infrações do direito comunitário, o que é manifestamente grave. Em segundo lugar, tem desde 1995, como disse, poderes muitíssimo limitados. Basta explicar-vos que nem sequer podem ouvir testemunhas, portanto não podem ser ouvidas testemunhas sobre as matérias que estejam sobre investigação. E depois, apesar de ter sido aprovado em 2012 pelo Parlamento Europeu, um relatório Martin, que nos termos do qual se deveria dar passos seguros neste sentido, quer o Conselho, quer a Comissão, continuam sem reunir com o Parlamento Europeu para, digamos, se poder implementar esse espaço. Já lá vamos ao porquê, foi aqui que assentou a minha intervenção. Eu então comecei por, enfim, se me permitirem de uma forma um bocadinho mais política, dar uma nota de que eram importantes iniciativas desta natureza, ou seja, a partilha de experiências do Parlamento Europeu com os Parlamentos Nacionais, portanto, criar-se aqui, ao nível do patamar europeu, uma espécie de uma frente parlamentar, ou seja, não apenas para que desta miscigenação e desta cooperação possa surgir um empoderamento do próprio Parlamento Europeu, como também para se terminar com aquela ideia que sabemos que presente, apenas os governos sejam os interlocutores privilegiados em matéria internacional, terminando também com a ideia de que haja qualquer tipo de disputa de legitimidade institucional entre o Parlamento Europeu e Parlamentos Nacionais. Quanto ao tema em concreto, isto foi, enfim, se quiserem uma reflexão inicial, quanto ao tema em concreto, procurando identificar os problemas que têm causado que não se consiga aprovar um direito de inquérito no Parlamento Europeu, eu comecei por dizer que quer o artigo 226 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que atribui iniciativa legislativa própria ao Parlamento Europeu nesta matéria, quer o artigo 128 do Regimento do Parlamento Europeu, já do ponto de vista normativo o descrevem de forma, eu direi, suficiente. Portanto, o problema não é jurídico, há enquadramento jurídico bastante. O problema é de falta de vontade política e, por isso, a pergunta é porquê? Então, porquê que não há vontade política? Desde logo há aqui uma nuance jurídica. Apesar do artigo 226 dizer, no seu primeiro parágrafo, atribuir iniciativa legislativa própria ao Parlamento Europeu, a verdade é que no segundo parágrafo...
Ele faz a parte dele, ele faz a outra, é isso?
Dependem, está aqui, eu estou a ouvir a deputada Isabel Oneto, mas estava eu a dizer, portanto, apesar do primeiro parágrafo dizer uma coisa, o segundo parágrafo diz que essas regras dependem de aprovação, quer do Conselho Europeu, quer da Comissão Europeia. E, portanto, este é quase um veto de gaveta, não é? Ou seja, há uma iniciativa legislativa própria no primeiro parágrafo, mas depois depende
da
aprovação no segundo parágrafo. E, portanto, é um alegado direito potestativo que, na realidade, é um direito subordinado. E, então, agora, a pergunta é porquê que se opõe o Conselho Europeu e a Comissão Europeia a que se efetive este direito de inquérito. Eu vou-me socorrer, tal como me socorri na intervenção, do relatório elaborado nesta mesma comissão, nesta nossa primeira comissão, pelo deputado João Lobo, do PSD, isto em 2 de julho de 2013, em que ele dizia uma coisa muito líria, num relatório excelente, um parecer muitíssimo útil para analisar estas matérias, mas ele dizia, e cito, o facto de se prever poder ouvir membros do governo dos diferentes Estados-membros pode, de facto, ser uma dificuldade. Fim de citação. E esta frase simples acho que descreve tudo. Ou seja, numa palavra, aquilo que é necessário é clarificar o âmbito de jurisdição do direito de inquérito europeu, evitando a dupla jurisdição ou a sobreposição institucional entre Parlamento Europeu e Parlamentos Nacionais e afastando aquilo que possa ser considerado pelos governos ou pela maioria dos governos dos Estados-membros como uma ingerência excessiva do Parlamento Europeu em matérias nacionais. E por isso, talvez ter-se, isto já em conclusão, ter-se a aspiração de equivalência entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu a este nível do direito de inquérito, seja nesta fase irreal. Isto foi uma conclusão que eu próprio tirei. Ou seja, ter-se esta aspiração é talvez o que tem impedido que se avance. Por isso, defendi que talvez devêssemos dar pequenos passos, pequenos avanços, pequenas progressões, sem querer uma equivalência absoluta entre os poderes de direito de inquérito, ou ao nível de direito de inquérito, dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu, e procurar ir dando passos seguros nesse sentido. No fundo, é abdicar desta equivalência para se poder avançar. Porque, de facto, e efetivamente, o direito de inquérito do Parlamento Europeu é essencial, repito o que disse no início, para se poder investigar as infrações ou alegadas infrações de má administração na aplicação do direito comunitário. No fundo, é, digamos, a Europa se dar ao respeito como projeto europeu, como espaço transnacional comum e não apenas como um conjunto de espaços nacionais que partilham um projeto comum. E por isso, para concluir, Sr. Presidente, julgo que ultrapassei ligeiramente aqui os minutos concedidos e a ler as conclusões que li lá. E, portanto, não é habitual ler, mas como fiz as conclusões, elas são apenas 3. Primeira, é fundamental que o Parlamento Europeu tenha um poder inquisitório, se não similar, pelo menos com a aspiração de ser equivalente aos direitos de inquérito parlamentar dos Parlamentos dos Estados-membros, que exerça efetivo escrutínio da ação política. Segunda conclusão, para que o Parlamento Europeu atinja este desiderato, com que a maioria de nós, porventura, concordará, é fundamental que seja clara a separação entre a esfera nacional e a esfera europeia no âmbito do direito de inquérito, definindo o âmbito concreto de jurisdição do direito de inquérito do Parlamento Europeu. E em terceiro lugar, e última conclusão, é essencial que, ao invés das reuniões informais que têm decorrido nos últimos 4 anos, se avance com uma proposta para a reabertura do processo formal de negociações com o Conselho Europeu, que assuma como ponto de partida as questões que obtiveram consenso no relatório Martin e crie um deadline para alcance de um qualquer acordo com o Conselho Europeu. Neste momento, qualquer acordo é melhor que nenhum acordo e penso que é isto que deveremos ter em mente na abordagem deste tema. E por isso, Sr. Presidente, termino com as conclusões que apresentei no Parlamento Europeu e que espero possam representar a pluralidade de pensamento e ideológica do Parlamento Nacional. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Apenas uma informação, na parte final do relatório que o Sr. Deputado agora apresentou e que está distribuído pelos deputados, está um link que precisamente dá acesso não apenas à gravação de todas as intervenções proferidas, nomeadamente pelo Sr. Deputado, como também à documentação de suporte que foi preparada para esta reunião. Perguntava apenas ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se pretende usar da palavra sobre esta matéria. Não sendo o caso, a apresentação está feita, não se trata propriamente de fazer uma discussão ou um debate, tratava-se apenas de dar conhecimento à Comissão daquilo que foi a participação destes nossos dois senhores deputados em representação da Assembleia da República nesta reunião e agradeço aos dois, quer ao Sr. Deputado André Coelho Lima, quer ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, quer a participação, quer agora o relatório que aqui foi apresentado e que detalha o que foi a posição e como decorreu a dita reunião. Obrigado, portanto, aos dois senhores deputados. Senhores deputados, o ponto 9 fica, portanto, adiado. Perguntava apenas, pedi aos serviços para pedir à senhora Secretária de Estado para se dirigir à sala, já está entre nós. Perguntava apenas...
Senhor Presidente?
Senhora Deputada Isabela Onetto, pede a palavra.
Pedi a palavra para ainda me pronunciar sobre o ponto 8.
Ah, senhora Deputada, eu vou-lhe dar a palavra, mas assim que chegar a senhora Secretária de Estado, porque o ponto 8 não era propriamente para haver um debate, era para fazer a apresentação. Mas tem a palavra, senhora Deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Só para referir, senhor Presidente, que eu tentei entrar em contacto com o senhor Deputado André Lima, ainda ontem lhe enviei um mail relativamente à validação deste relatório, que acabei de adiar a apresentação na 4ª Comissão, porque não tinha a respectiva validação, e para lamentar o facto de a 1ª Comissão não ter também oportunidade de acompanhar aquilo que foi feito, ainda que em representação da Comissão dos Assuntos Europeus, mas a tratar daquilo que é o direito eleitoral europeu e que naturalmente também diz respeito a essa Comissão, é só à 1ª Comissão. Todas as matérias ali relacionadas com aquilo que foi discutido em sede de direito eleitoral europeu passam naturalmente pela 1ª Comissão, porque mexem com normas do nosso direito interno. Só para dar esta nota, mas o relatório aí está e quem quiser poderá então proceder à sua leitura. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado também, Sra. Deputada. Fica registado aquilo que acabou de dizer. Srs. Deputados, perguntava apenas se entendem que podemos votar as atas que constam do ponto 10 da nossa agenda. Não. Portanto, ficam então adiadas para a próxima reunião. E assim como o ponto 9 também, o ponto 9 e 10 ficam os dois adiados para a próxima reunião. Nos outros assuntos, pergunto se alguém tem alguma matéria que queira colocar. Não sendo o caso, vamos retomar os nossos trabalhos com a audição assim que a senhora Secretária de Estado entrar na sala. Vem só desinfetar a mesa, portanto eu pedi aos senhores deputados 2 minutos de pausa apenas para se fazer a limpeza da mesa.